E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje o convidado é Nestor Freire, engenheiro que se dedicou às vendas até encontrar sua verdadeira vocação, andar de bicicleta por todos os cantos do mundo. Ele acaba de lançar um livro sobre sua aventura pedalando do Oiapoque ao Chuí e vem para uma conversa sobre o chamado para as aventuras, planejamento, riscos e propósito. Essa conversa é uma viagem. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começo contando como é que esse meu convidado chegou até mim. Estava eu, anteontem, trabalhando, quando de repente pelo LinkedIn entra uma mensagem para mim: ô Luciano, pô, eu queria te mandar um livro, eu fiz uma viagem, não sei o quê. Eu, pô, que legal, eu queria te entregar o livro. Eu falei, pô, que legal. É o seguinte, cara, eu dei uma olhada no que ele falou ali, né, que ele fez. Falei, cara, voltei a gravar o Lidercast, tô com os horários aqui, você tá livre? Pum! 2 dias depois, estamos nós sentados aqui para gravar, então, seja muito bem-vindo. O programa começa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode chutar. Depois você chuta à vontade, tá? Mas as 3 são fundamentais, tá? Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
Bom, meu nome é Nestor Freire, né, tenho 55 anos, sou escritor, né, ciclista profissional e palestrante.
Ciclista profissional, isso aqui vai render. Nasceu onde, Nestor?
Sou paulistano da Gema.
Ah, é?
Nasci bairro? Aqui em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, né? Hoje eu moro aqui pertinho de você, na Vila Mariana.
É? Né? Vila Madá, cara, eu não vou negar que eu tenho um sonho de morar lá, viu, cara? De um dia mudar pra Vila Madalena.
É, eu, na verdade, sempre tive um lado meio artístico, né? Estudei no colégio equipe, então hoje em dia, até essa questão de escrita, entendeu? É que eu sempre penso que a gente traz muita coisa da adolescência e da infância, né?
A Vila Madalena tem um clima...
E a Vila Madalena, ela tem essa, que nem você falou, esse clima, né? E eu sempre, que nem eu te falei, eu sempre penso que a gente, hoje, né, nessa idade, né, a gente acaba trazendo essas coisas, né? Eu sou psicanalista também.
Ah, sua formação é essa? Vamos descobrir já essa história. Você tem família, quantos irmãos?
Eu tenho duas irmãs, né? Sou daqui de São Paulo, fui criado aqui em São Paulo, meus pais são do interior, já faleceram. Mas hoje, na verdade, eu moro aqui um pouco em São Paulo.
Mas tá viajando.
Eu viajo bastante, mas transito também em Campo Grande, porque a minha esposa é de Campo Grande, então a gente faz esse troca, fica um pouco lá, um pouco cá.
Tá. O que seu pai e sua mãe faziam?
Meu pai era vendedor, né? Uhum. Assim, foi vendedor a vida inteira, né? E a minha mãe era do lar. Tá. Sempre criou os três filhos, tudo.
Como é que era teu apelido quando era
criança? Quando eu era criança? Júnior. Porque, na verdade, eu tenho o nome do meu pai, né?
Sim.
Então,
O que o Júnior queria ser quando crescesse? Qual era o sonho dele?
Cara, olha, eu na verdade, eu sempre quis ser engenheiro.
Engenheiro?
Engenheiro. Eu me formei, inclusive, em engenharia, né? Eu sou engenheiro mecânico.
De onde veio isso?
Rapaz, nessa coisa de você ficar tentando construir coisas, mexer, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Uhum. Assim, mexer na... E sempre andei de bicicleta, né? Tenho fotos minhas aí super antigas andando de bicicleta. Então, sempre tive essa coisa de desmontar a bicicleta, montar a bicicleta, preparar a bicicleta para passeio ciclístico, sabe? Então, sempre tive envolvido com essa questão mecânica também, sim, né, da bike, né, sim. E assim, eu fiz engenharia, isso assim, até um pouco contraditório, né, porque hoje é psicanalista, escritor,
você faz exatas, né? Pra virar humanas lá na frente,
assim,
mas é legal, a base é boa, cara, dá uma base.
Não, é verdade, mas assim, tudo que a gente, é interessante, né, Luciano, porque assim, eu dou muito valor para as coisas que as pessoas, principalmente, que cruzaram comigo no passado, né? Uhum. Assim, se eu não tivesse feito engenharia, né? Talvez eu tivesse outro caminho que não esse que eu estou aqui conversando com você, né? Uhum. Porque a engenharia, ela me deu a oportunidade de trabalhar numa grande empresa aqui em São Paulo.
Ah, você tirou o diploma e foi trabalhar como engenheiro. Você foi?
Na verdade, assim, na parte técnica de engenharia, eu nunca trabalhei, né? Uhum. Assim, só que a empresa que me contratou na ocasião em São Paulo, ela exigia...
Queria um engenheiro de vendas.
Exatamente. Queria um engenheiro de vendas. E foi aí que a coisa começou a mudar, né? Porque, assim, eu tinha acabado de sair da faculdade e descobri que eu gostava de conversar com pessoas, né? De interagir com pessoas, né? Assim, não gostava de ficar... E tive a oportunidade de ficar em fábrica também, né? Trabalhei numa fábrica muito, muito, muito famosa em Osasco, que não existe mais, que é a Hurst, que é uma que fabricava fios sintético, né? E então falei, cara, aqueles ambientes lá dentro de fábrica, tá? Aquilo, sabe, começou a me dar um certo asco, assim, sabe? E depois eu trabalhando nessa empresa, eu acabei tendo uma carreira profissional de vendas de muito sucesso nessa empresa, ganhei bastante dinheiro, né? Consegui construir um pé de meia bem legal, né?
Como vendedor,
assim, né, os meus chefes eram judeus, né, então, assim, sabe, os caras me ensinaram a trabalhar na área de vendas, né? Tiveram toda a paciência comigo.
Mas eu ia te perguntar, você vem com uma formação de exatas de engenharia e cai num ambiente que é humano,
total,
humana 100%, né,
100%,
e eu ia te perguntar se você teve alguma orientação para isso, teve... Você se mirou em alguém? Você teve algum mentor para ti?
O meu... muito interessante essa pergunta. Eu nunca me fizeram em podcast essa pergunta. Porque eu mirei no meu pai, cara. Uhum. Justamente no meu pai. Porque meu pai, ele era esse vendedor, entendeu?
Sim.
Então, ele trouxe... eu vi... naquela época não tinha celular, né? Na época comecei a trabalhar. Tava começando a surgir o celular. Mas tinha um StarTAC, né, no celular, mas começando o StarTAC, mas eu ouvia meu pai falando telefônica. Às vezes eu parava do lado dele, né, e ouvia como ele conversava com as pessoas, assim, sabe, essa capacidade de você, de convencimento do cliente, né, mostrando para ele o produto através do telefone, é muito difícil, né, cara, assim, sabe, fazer isso verbalmente, né,
tem que ter a mãe.
Fui aprendendo, né? E eu saí completamente cru da faculdade, não sabia lé com cré, entendeu? Porque sai completamente cru. E fui desenvolvendo essa capacidade minha de na área comercial, né? Que nem eu te falei, tive muito sucesso financeiro nessa empresa e posteriormente, quando eu saí dela e fui abrir a minha também. E, assim, isso, sou muito grato aí às pessoas que passaram na minha vida.
Mas aí quando você bateu em vendas lá e começou a lidar com aquilo, ficou claro para você que você não ia nunca voltar para a engenharia. A carreira ia ser em vendas ali, né?
Isso, ficou...
Quanto tempo você ficou lá?
Ficou claro, viu, Luciano? Ficou muito claro para mim que a minha praia era aquela.
Quanto tempo,
né? Trabalhar com pessoas. Eu fiquei nessa empresa, eu trabalhei nessa empresa entre idas e vindas 8 anos. Tá. Né? E daí depois eu fui trabalhar numa outra concorrente dessa empresa, daí fiquei mais uns 3 anos, daí voltei para um outro braço que era da primeira empresa que eu estava, ou seja, no pacote todo aí eu fiquei uns 15 anos circulando nessas empresas, né? E os últimos 10 anos eu tive, resolvi montar uma carreira solo, ter a minha própria empresa, ser autônomo, né? Tive sócio que não deu certo, aconteceu de tudo, né? Uhum. Até terminar a minha carreira nessa área, né? Na área comercial, ligada a mobiliário de escritório, uhum. Né? Mobiliário corporativo.
Que ano foi isso?
Cara, foi 2000 e que eu terminei de estar no front, né? Foi 2016.
Uhum.
2016 para 2017. Uhum. Porque eu terminei de estar no front, né? De ir até o cliente, de atender o cliente, estar no front e perguntar para ele. Né?
E você virou o quê? Virou um gestor?
Exatamente, daí depois de 2017, né? Ué, aconteceu uma coisa muito legal em 2012, na verdade, né? Uma amiga minha sabia que eu pedalava e tal, e ela comentou comigo, falou assim, olha, inclusive era uma pessoa que era minha cliente nessas empresas, né? Ela virou para mim e falou assim, Nestor, você nunca pensou em viajar de bicicleta? Daí eu falei assim, pô, uma boa ideia, assim, daí eu falei, como é que funciona isso, né? Daí ela falou assim, não, tem um amigo meu que vai fazer uma viagem na Argentina, e se você quiser, você se junta ao grupo, você pode fazer, né? Eu falei, sim, achei uma boa ideia, tal, a experiência e um grupo e tal, e eu me meti nessa daí e fui. E eu conheci esse sujeito, né? Você tinha falado de mentor do meu pai, né? Eu acho que a gente, dentro dessa jornada do herói, né? Eu me sinto sempre dentro da jornada do herói do Campbell. A gente sempre tem um mentor. E esse sujeito, o Mariano, que é um argentino muito experiente com viagem de grupo, eu tive a oportunidade de sentar do lado dele uma noite no Chile, lembro até hoje, em frente ao vulcão Antuco, né, onde a gente estava acampando. E ele falou para mim toda a logística da viagem, como é que empregava, tal. E ficamos conversando horas e horas durante a madrugada, né? E quando eu voltei pro Brasil, eu falei, caralho, meu, acho que eu consigo fazer essa porra sozinho, cara.
Uhum.
Entendeu? Não preciso de grupo, não preciso de ninguém, entendeu?
Então, dá um break aí, que aqui a gente vai e volta, tá? Quando é que essa paixão pela bicicleta, você falou, desde moleque você andava de bicicleta, mas você passou, a vida inteira você fez isso de forma... Não de profissional, de forma regular, andar,
né?
andar de bike era o teu caminhar, o teu exercício físico, tudo, sim, andar de bike de forma, o que que era, diária?
Não, é por prazer, né?
Sim.
Assim, porque existem muitas...
Mas era uma rotina?
Sim, sempre
de
foi,
tal hora,
né?
Tal hora, eu vou andar... Vou
é, não,
andar
era uma rotina de lazer, né? De final de semana, que nem você aqui em São Paulo, fala assim, ah, vou pedalar na ciclofaixa no domingo, né? Hoje não existe mais ciclofaixa, mas é um exemplo mais ou menos disso, né?
Sim.
Assim, você pega... Então, por lazer, eu pedalava como sempre pedalei por lazer, né?
Sim. Mas não era uma coisa assim de... Porque tem um pessoal que é religioso, né? Do mesmo jeito que o cara vai na academia...
Sim.
5, 6 vezes por semana, tem cara que pega bike e pedala 12 km por dia, 10 km por dia.
Ah, sim.
Com não, regularidade.
É, exatamente. Não era o meu caso nessa época, né? Tá. Hoje em dia já é, mas assim, não era o meu caso nessa época. Eu pedalava por lazer, né?
Porque, por curtição.
É, por curtição. Porque você pode pedalar de bicicleta de várias formas. Uma por lazer, outra por esporte, que nem você está falando, competição, né? Uhum. A outra por transporte, né? Uhum. Então, ciclomobilidade, essa molecada que entrega aí o iFood aí pra gente, uhum, entendeu? É, deslocamento para o trabalho. Então, nessa ocasião era lazer para mim. Tá.
Quando essa tua amiga veio e falou, pensou em viajar de bicicleta.
Tá.
Bom, você, qual foi a primeira viagem que você fez?
Então, daí voltando dessa...
Essa tua ida no Chile com o cara, não foi uma viagem de bicicleta?
Foi uma viagem de bicicleta. Tá. Foi uma viagem de bicicleta. É, assim, muito bem estruturada. Acampamos aí durante 5 dias, entendeu? Na Cordilheira dos Andes, né? É, mas assim, tudo com carro de apoio, assim, sabe? Hoje em dia eu falo que é uma viagem gourmet, né? Assim, sim, sabe? Que você só vai pra pedalar, né? Então eu achei bacana como primeira experiência, né? Mas como eu te disse, eu voltei das pessoas e falei, cara, eu quero fazer esse negócio sozinho, né? Eu quero me desafiar, quero tentar fazer sozinho, né? E assim, acho que o Mariano lá tinha me dado umas dicas, né? Eu falei, acho que eu consigo fazer sozinho. E eu planejei uma primeira viagem de bicicleta, respondendo sua pergunta, no final de 2013, que foi da Estrada Real, né? Uhum. Eu vi uns roteiros aí no Brasil, falei assim, não, eu vou sair lá de Diamantina, né? E vou até Ouro Preto, de Ouro Preto vou até Paraty, né? Dá 1.200 quilômetros essa viagem, primeira viagem de bicicleta que eu fiz. E fiz um planejamento, comecei a ver que eu gostava de colocar as coisas na planilha e ver elas se...
Bom engenheiro aí.
Eu já tenho a parte de engenheiro, né?
E essa viagem essa trilha, é trilha, é estrada?
Estrada Real é um dos ícones, né? Sim. Da colonização no Brasil, né? Assim, sim,
a minha pergunta para você, em que estado ela está? Você vai nela numa boa, com uma estrada tranquila, ou você pega a trilha?
Não, você pega muito estrada de terra, né? Nessa época que eu fui pela primeira vez, em 2013, peguei muito mais, inclusive, né? Hoje em dia ela está mais asfaltada, mas tem trechos de terra também. Eu voltei a fazer ela em 2021, com janeiro de 2021. Que já tinha acontecido o desastre de Mariana, né? Então, na época que eu fui, não tinha nada disso, entendeu? Sim. Então, ela foi um baita de um desafio, assim, pra mim, assim, sabe? Uhum. É muito calor, muita subida, né? E eu tava ali meio que me acostumando às coisas, né? Não sabia muito... Eu sabia que eu queria fazer aquilo lá, entendeu? Assim, sabe?
Você tem que estar fisicamente em dia, né?
Pra sim, encarar sim.
Uma... Você tava?
Tava. Eu me preparei um ano pra fazer essa viagem.
Sim.
Eu me preparei um ano pra fazer essa viagem. E daí começou a surgir, assim, depois dessa viagem começou a surgir outras viagens e eu vi que assim ao contrário do que muitas pessoas pensam, sabe, Luciano, assim, você fala, pô, eu vou viajar, a pessoa viaja de bicicleta, né? Então você abre, você digita aí viagem de bicicleta no Google, né? Você vê umas fotos bonitas das pessoas, tal, com paisagens maravilhosas, né? E assim, cara, é um puta de um desafio, que se você não tiver preparado muito bem para fazer, né? Se você não tiver muito bem planejado, se você não tiver muito certo do que você quer, se tiver um foco no seu objetivo de concluir a viagem, vai pro beleléu, cara. E assim, e vai pro beleléu em situações assim, às vezes muito perigosas, né? Como uma última agora aí que eu peguei de uma tempestade quando eu tava atravessando a Islândia, entendeu? Uhum. Então é essencial eu notei isso, né? Que era essencial essa questão do planejamento estratégico.
Aquela viagem da Estrada Real, quando foi?
Foi 2013.
Bom, aí a coisa começa a ficar séria.
Daí eu vi que eu gostei do negócio.
Então, mas, né? Me conta essa coisa aí. Você Você não conhecia a estrada, você não foi lá antes para dar uma olhada, você deve ter pegado o mapa, sim, sim. Conversou com quem foi, com, evidentemente, os caras te deram a dica toda, e você se meteu lá sozinho.
Me meti lá sozinho.
Tá, e quando eu falo sozinho, o que, que é sozinho? Você é sozinho, mas cruzando com outros caras que estão fazendo? Por exemplo, se eu for fazer o Caminho de Santiago, puta, eu vou cruzar com um monte de gente fazendo o Caminho de Santiago. Então, o sozinho é entre aspas, né? Você não está sozinho, abandonado no ambiente. Você está num lugar onde vai cruzar com pessoas, vai ter um boteco, vai passar pelo povoado e tudo mais. Não é uma coisa erma, né? Como deve ter sido a Islândia, por exemplo, né? Como é que era isso? Você foi só? É só ou você estava dividindo com outras pessoas, encontrou com gente no meio do caminho, parou, dormiu bem num lugar, ou teve que... Foi só perrengue? Como é que...
Não. Essa viagem especificamente da Estrada Real, né? Eu me propus a fazer ela sozinho, né? E assim, o sozinho que você diz, na verdade, você está remetendo ao encontro de pessoas, né? Então, assim, realmente o que acontece, né? Assim, você encontra com pessoas, lugares, pessoas que... assim, sabe... algumas que estão fazendo alguma coisa parecida com o que você está fazendo, pessoas no meio do caminho andando, pessoas que querem te ajudar, pessoas que você não conhece, entendeu? Então é muito interessante você encontrar com as pessoas. Só que você, no fundo, na verdade, você está sozinho. Eu costumo sempre falar que existe dois tipos de solidão, né? Existe a solitude e a solidão. Na solidão é aquela amargura de você se sentir sozinho, não tem ninguém, não tem um companheiro ou companheira, assim, sabe? E a solitude é você viver a sua experiência com você mesmo de uma forma positiva, sim, né? E assim, eu comecei a encarar essas viagens de bicicleta focando na solitude e não na solidão. Porque a solidão não ia... Porque...
Não é boa, não.
Não. E é muito difícil, né? Luciano, hoje eu entendo bem disso, né? Que a pessoa mais complicada e mais difícil de lidar é você mesmo. Entendeu? Então, assim, nesses momentos que você está sozinho, por mais que você encontre pessoas, né? A maior parte do tempo você passa sozinho, você passa em cima da bicicleta, né? Você passa pensando, refletindo. Você comentou no Caminho de Santiago, que eu fui fazer o Caminho de Santiago também em 2014, de bicicleta, saindo de Barcelona, inclusive, né? Então, assim, essa vivência, eu costumo dizer, falar que ela te desnuda, né? Ela mostra, assim, todas as suas mazelas, todas as suas qualidades também, né? E faz você ter uma avaliação de você mesmo, né? Para o que você quer nesse momento da vida.
Eu fiz a trilha do Everest, eu não sei se você sabe, mas eu fui para lá.
Não sabia
que você tinha. E o pessoal pergunta e falei exatamente isso. Falei, o que eu tô fazendo, cara? 15 dias na montanha. Andando 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 horas por dia, né? Cara, o que, que você faz enquanto você anda 8 horas, né? 8 horas andando. O que, que você tem que fazer? Bom, evidentemente eu estou num lugar que cada lado que você olha é uma maravilha diferente. E é uma demanda física tremenda, porque você está mal, a 5 metros de altitude. Então, tem um monte de demandas ali físicas que são complicadas. Mas a maior parte do tempo você está numa coisa mecânica, né? Um passo à frente, outro passo à frente, a respiração. E aí quando você meio que entra numa espécie de um transe, onde aí é você com você. E aí começa a passar um filme na tua cabeça, né?
Exato.
As coisas que eu faço, onde eu vou, por que, que eu aceito isso, por que tem que ser assim. Então eu costumo dizer que ninguém volta igual ao que foi de uma experiência que não tem que ser a trilha do Everest. Pode ser bike, pode ser correr uma maratona de 42 quilômetros.
Exatamente.
Pode ser pegar um barco e atravessar um oceano, alguma coisa assim. Qualquer função que você coloque eu e meu corpo mecanicamente durante horas vai me botar em meditação. Não tem como, né?
Eu sou totalmente partidário do que você está falando, tá? Porque é o que eu costumo dizer para o pessoal que me segue, os leitores que leem meus livros, né? Assim, você não precisa fazer o que eu faço, entendeu? Assim, sabe, eu costumo sempre usar a jornada do herói do Campbell como exemplo, né? Assim, porque senhora de 80 anos não vai fazer o que eu faço, né? Mas ela pode ter um mentor de um cara bom aí que faz bolo, que cozinha bem, né? E fazer, se desafiar, fazer um bolo para a família, entendeu? Então, assim, isso é muito interessante o que você falou.
Você citou duas vezes aí a Jornada do Herói. Talvez, se alguém estiver ouvindo a gente não souber o que é, né? Cara, isso remonta à história da humanidade, né? Se você for olhar lá Ulisses, né? Se você for olhar a história, como é que é a história? Tem um processo todinho, né? Eu aceito, eu pego um desafio, isso, vou treinar para esse desafio, encaro o desafio, quebro minha cara, volto frustrado, aí retomo o desafio, eu adiante, encontro o mentor me dá uma orientação, exatamente. Eu retomo aquilo, um dia eu vou vencer. Então tem um ciclo que você vê repetido em todas as histórias.
Em todas as histórias.
Se fosse assistir Vingadores, a Jornada do Herói, né? Então, ela tá e se traz para a vida da gente exatamente isso. Se eu pegar a minha história do meu Everest, é a Jornada do Herói, né?
Ela está em todo lugar. Exatamente. Eu costumo dizer, Luciano, que se as pessoas tivessem, de uma maneira geral, né, se elas tivessem mais consciência do que realmente é a Jornada do Herói, a vida das pessoas seria melhor, né? Porque assim, a gente tem um
roteirinho ali, né?
Você tem um roteirinho, né? E o ser humano, na verdade, ele tende à procrastinação, entendeu? Uhum. Agora tá bom, assim, né? Porque a gente tem uma tendência a economizar energia, entendeu? Uhum. Então, assim, hoje eu não vou treinar, não, eu quero assim, sabe? Então é colocar esses desafios dia a dia, dentro da sua rotina de vida, faz parte do crescimento.
O que eu acho legal da Jornada do Herói é que ela contempla o voltar atrás, sabe? Ela não é só pra frente.
Sim.
Ela não é um negócio que vai em linha reta sempre pra frente. Bateu, voltou. O cara volta, refaz, pega de novo, vai. Então ela tem um vai e volta lá. Eu uso muito isso na palestra do Everest, né? Que eu falo aquela história do como é que o alpinista chega no topo da montanha. Ele não sai subindo e chega lá. Ele para e volta.
Ele vai e volta.
Então, 9 horas subindo, ele chega lá em cima, que ele vai e volta. Desce e vem dormir aqui embaixo. Ele leva 6 horas para o que tinha levado 9, agora é 6. Uhum. E ele volta. Agora é 4, né? Então esse vai e volta faz parte da subida. Mas então, você faz a primeira viagem, o saldo da tua viagem da Estrada Real, que foi a primeira que você fez.
Foi a primeira.
Chegou no final, você parou e pensou, falou, meu, isso aqui é o máximo, ou então não, cara, que é muito doído, desse jeito não dá. Qual foi o saldo no final dela?
Cara, foi uma sensação de prazer enorme, né? De ter conquistado, chegado ao mar, né? Simbolicamente, né? Termina em Paraty a viagem, né? Que então a estrada ela chega ao mar, né? Que era o caminho do ouro na época da colônia aqui no Brasil. Então, eu fiquei em êxtase, né, cara, quando eu cheguei. Eu falei, puta que pariu, cara, eu quero fazer de novo, entendeu? Eu quero fazer de novo.
Quantos dias?
Foram 16 dias só.
Bom, mas 16 dias em cima de uma bike para rodar 1.200 quilômetros.
Para rodar 1.200 quilômetros, né? Então, um desafio muito grande a questão do calor, né? Depois eu ia enfrentar mais aí o calor nas viagens seguintes, né? E o frio também. Mas assim, como primeira viagem, ela foi impactante.
Uhum. Né? Então, a minha praia não é bike, minha praia é o trekking, né? Fazer o trekking, a viagem a pé. E a gente, quando olha os vários trekking, tem muitas trilhas famosas no mundo, né? Os caras medem ela por dois pontos. Tem a medida do desafio físico e tem o psicológico. Então, dão notas. Né? Então, por exemplo,
exatamente.
O desafio psicológico de sair daqui para ir para o Monte Roraima é muito maior do que sair daqui para o Monte Everest. Entendeu? Porque você vai sofrer mais. E o psicológico, o que é, cara? Eu vou para o Monte Roraima, eu vou andar na lama, na chuva, mosquito me picando. Cara, é uma merda, um calor desgraçado. Então, é um sofrimento psicológico que derruba você, né? E muitas vezes a questão não é nem física, cara. Eu desisto porque eu tô psicologicamente acabado.
Acabado,
né?
Exatamente.
Então, tem notas. Com bike é assim? Você, quando olha para uma trilha, é assim também?
Eu costumo dizer para as pessoas que, às vezes, eu trouxe até um livro aqui para você, que a gente vai falar depois, mas eu fiz a travessia do Brasil de norte a sul, né, do Oiapoque até o Chuí, foi 6.400 quilômetros, né, e eu tinha... Qual a pergunta que você fez mesmo? Desculpa.
Não, não, eu estou comentando do desafio físico e psicológico.
Ah, do desafio, perdão, do desafio físico psicológico. Daí eu costumo dizer para as pessoas que as pessoas falam, pô, que legal, né? É, caramba, você deve ter se preparado fisicamente tantos anos para fazer essa viagem do Oiapoque-Chuí, foi muito difícil, pegou... Peguei 56 graus de temperatura em Palmas, no Tocantins, né? Daí eu costumo... A minha resposta geralmente é que é 30% físico e 70% psicológico. Porque senão é muito difícil você concluir, né, o que você se propôs a fazer, né? Porque tem justamente isso que você tinha falado anteriormente, esse vai e volta, né? E às vezes quando... E aconteceu comigo, né, de... um dia que eu estava numa cidade fronteira com Tocantins, com Pará, eu me olhei assim no espelho, cara, eu estava esquelético, né, porque eu tinha passado muito mal, tive desidratação, né, por conta do calor extremo, né, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir terminar essa viagem, cara, eu tô na divisa do Pará, do Tocantins, eu tenho que chegar no Rio Grande do Sul, cara, entendeu? Não, vai ser muito difícil terminar essa viagem, né. E daí foi aquele momento que você volta, você, sabe, você assenta as coisas, né? Você sai um pouco desse pânico, né, que você cria na sua cabeça, né? E vai de pouquinho, daí você vai de pouquinho, vai experimentando e tal. Daí foi assim, foi até o dia 72, quando
cara,
cheguei.
Eu joguei bola durante muito tempo, era goleiro. Puta, joguei muita bola, futebol de salão. Depois, passou o tempo, fiquei um pouco mais velho, aí eu com 30, 35, por aí, eu jogava futebol society, lá numa quadra em Alphaville, né? Tava lá, era quarta-feira à noite era dia do jogo, então não me inventa casamento, nascimento, não me inventa nada que eu tenho o meu jogo que é sagrado, né? E um dia, eu já devia estar com meus 30 e cacetada, talvez até 40, alguma coisa assim. Eu tava lá jogando, fui jogar, tô lá eu no gol, chovendo, frio pra cacete, e eu no gol. Né? De repente, cara, pinta, pau, a luz. Que eu tô fazendo aqui, cara? Meu, eu tô na chuva, eu tô no frio, eu já pulo na bola, eu me arrebento. Que merda eu tô fazendo aqui? Voltei pra casa, eu nunca mais entrei num campo de futebol. E ali eu encerrei, parei de jogar. Nunca mais fui jogar, porque foi como se tivesse um momento assim, de revelação, sabe? Até então, cara, fazia todo sentido eu estar envolvido com essa coisa. Mas tava doendo tanto que virou a chave, sabe? De repente falei, cara, não é mais a curtição. Agora começou a doer. Agora começou a... Cara, eu acho que eu posso gastar meu tempo melhor em outro lugar. Evidentemente, a idade, tudo pesou, né? Mas foi um momento, assim, de revelação. Quando você fala pra mim que você chegou lá no lugar, olhou no espelho, tô fudido. Que merda, cara, pra que isso aqui tudo, né? Não teve algum momento que você parar e falar, meu, deixa eu voltar pra uma vida de gente normal e fazer minha família andar, cuidar dos meus filhos, cuidar de ganhar algum dinheiro, em vez de ficar nessa loucura aqui, né?
Esse daí foi um dos momentos, né? E assim, foi interessante, né, Luciano, porque essa viagem eu fiz em 2020, do Oiapoque até o Chuí pedalando, né? Em plena pandemia, sem vacina, né? E quando eu saí quando eu anunciei, né, que eu ia fazer essa viagem, que era julho de 2020, porque eu saí no dia 9 de setembro de 2020 do Oiapoque.
E com a expectativa de chegar quando de volta?
Eu tinha um planejamento de cheio de eu conseguia bater o prazo que eu
quanto era? Quantos meses?
Era 3 meses.
3 meses de viagem?
Três meses, mas eu acabei fazendo 72 dias, entendeu? Um pouquinho menos.
Você já estava casado?
Não, nessa época não.
Tá, você estava solteiro.
Eu estava solteiro, eu tinha uma namorada, mas eu inclusive briguei com ela. Mas nessa época também. Mas o que eu ia te contar é que quando eu anunciei essa viagem em julho, né, para a família, para a namorada, né, na ocasião, para todo mundo, né, o pessoal virou para mim e falou, você está louco, cara, você não está batendo bem, né, deve ser a Covid, né, que afeta o cérebro também, né. E eu falo assim, não, você vai ser atropelado, você vai ser... vai pegar Covid, entendeu? Você vai...
Os bandidos vão te matar na estrada.
Vão te matar lá em Marabá, as gangues lá, né, do garimpo, sabe, os índios vão te colocar lá no caldeirão, no Amapá, né? E eu comecei a notar que todas essas pessoas que me dirigiam assim a palavra, né? O medo era delas, não o meu, né? Então, como eu estava afrontando o que elas estavam falando, né? Justamente indo no sentido contrário, as pessoas ficavam indignadas, né? Que é mais ou menos aquela cena do filme, não sei se você assistiu Midnight Express, ou Expresso da Meia-Noite, né? Que ele começa a rodar em sentido, em determinado momento ele começa a rodar em sentido contrário do círculo, né? Que todo mundo fala, pô, que esse cara tá o certo, é o sentido horário, né? Por que ele tá rodando anti-horário, né? O cara é louco, né?
E ele, todo mundo vai parar ele, o pessoal tenta parar ele lá.
Tenta parar ele, e ele tava num manicômio, né, cara? Sim. Onde todas as pessoas já eram loucas, né? Sim. Então, essa coisa de você a gente tem a mania de pegar pra gente, né, a situação, o medo, né? E na verdade, você na verdade está fazendo o desafio dele, né?
Uhum.
Entendeu?
Então, não tem uma dose. Quando você vira pra tua mulher hoje, pra tua família, e fala assim: estou embarcando numa viagem para cruzar o deserto do Saara de bicicleta, vai levar 6 meses. E você vai sozinho, então não tem ninguém com você. Não tem uma dose aí de você...
De narcisismo, você tá falando?
Não é narcisismo, não. Sabe, eu quero tudo pra mim, é de egoísmo. Não tem um egoísmo, porque... Vamos para Disney com a família? Vamos! Vamos para Paris com a família? Vamos! Cara, vou sozinho pedalar durante 3 meses. Não tem um egoísmo aí de você largar todo mundo e vou eu fazer a minha curtição, estou construindo a minha história... E quem estiver comigo, fica esperando aí que um dia eu volto.
Eu acho que as pessoas que convivem comigo, elas se acostumaram, né? Que assim, se eu não viver dessa maneira, fica difícil conviver comigo, entendeu? Uhum. É tanto eu comigo mesmo, eu com as outras pessoas, né? Eu costumo dizer que, você vai entrar num relacionamento, né? E você gera um monte de expectativas em relação ao outro. Mas assim, para você tá num relacionamento bacana, você precisa estar bem em primeiro lugar, né? Assim, sabe? Não adianta você colocar suas frustrações ou suas expectativas no outro, né?
Vou arrumar uma parceira que adora bike e que vai fazer.
Por exemplo, a minha esposa hoje em dia, ela pedala, entendeu? Ela é uma triatleta também, entendeu? Então ela entende bem o que se passa, né? Então, e me apoia, né? Fiz algumas viagens com elas também, né? Essas viagens grandes eu faço sozinho, mas fiz também já algumas viagens menores com ela. Então,
você sabe que, ó, eu fiz o Everest, fiz o Polo Norte e fiz o Aconcagua aqui. Foram as 3 grandes viagens da minha vida.
Legal.
E eu só não fiz mais porque em 2008 eu virei empreendedor brasileiro. Então aí minha aventura passou a ser manter a empresa andando, e aí eu não consegui mais. É meio que uma desculpa isso, mas cara, mas realmente eu não consegui mais. Sabe? Vou tirar 30 dias e... Se eu tirar 30 dias, não se paga as contas, né? As 3 eu fiz sozinho, e fiz questão de ir sozinho, embora eu me juntasse a um grupo, né? Então, o Everest, eu me juntei a um grupo, mas é um grupo norte-americano, de gente que vive em outro mundo, eu era o único brasileiro nesse grupo, né? No Polo Norte, eu fui num navio, gente do mundo inteiro, mas eu tava eu sozinho na minha cabine, eu era o único sul-americano lá dentro, era eu, né? E no Aconcagua, aí eu tava indo num grupo, troquei o grupo, mas fui num grupo brasileiro lá. Mas tinha essa ideia mesmo, sabe, de eu vou me jogar nisso, porque se eu levar alguém comigo, por exemplo, meu filho, minha filha, minha mulher, meu primo, eu passo a ter uma preocupação com o bem-estar dessa pessoa.
Exatamente.
E aí o meu foco era, cara, deixa eu focar na montanha, passa a ser, eu vou focar na montanha, mas eu estou preocupado com as pessoas que estão comigo, sobre as quais eu vou ter algum tipo de
responsabilidade.
De responsabilidade,
né?
Mesmo que a pessoa seja, cara, pode ser um amigo que foi, entendeu? Eu tenho com ele, porque, cara, eu quero estar vivo, mas esse cara tem que estar também. Então eu estou dividindo a minha atenção. Ela devia ser da montanha, passa a ser da montanha, mas também das pessoas, né? E alguma coisa que eu falo, que se é para entrar, eu vou mergulhar de cabeça, né? Então, a primeira vez que eu fiz para o Everest, eu fiz mais ou menos aquela que você falou do gourmet, né? Eu peguei um grupo, tudo pronto, porque eu falei, cara, eu nunca fiz isso na minha vida, é um puta de um desafio. Eu quero reservar 120% da minha energia para a montanha. Eu não quero reservar minha energia para montar uma barraca. Sabe, montar uma barraca, fazer comida. Eu quero, meu negócio é caminhar na montanha, né? Era a primeira vez, e acho que fiz muito certo, né? Mas com o tempo depois você fala, bom, agora que eu já peguei a mãe, agora eu já quero ter a experiência de eu montar barraca, entendeu? Isso vai desenvolvendo com o tempo. Mas acho que tem um lance aí de você, cara, não vem ninguém comigo não, porque aí eu sozinho me preocupo só comigo, é só com a minha integridade, eu tô com o foco colocado no... É por aí.
Quando você... Teve uma situação que aconteceu agora, você estava contando, estava lembrando também. É que aconteceu comigo na Islândia, né? Eu pedalei sozinho em torno da ilha. E num determinado momento eu conheci um ciclista canadense e a gente ficou preso num vilarejo no sul do país. As estradas fecharam, né, porque teve um temporal nesse dia, e a gente não conseguia sair de lá, né, e eles têm uma previsão de tempo lá na Islândia muito certa, né, muito correta, assim, sabe, é incrível, assim, eles têm...
É porque o tempo lá, quando você fala tempestade... Quem está ouvindo a gente aqui tem no repertório uma tempestade brasileira, né?
Exatamente.
Tempestades no Brasil, uma grande tempestade no Brasil. Eu tenho na memória. Cara, não tem nada a ver com uma tempestade na Islândia.
Não tem nada a ver. E a gente monitorando o tempo lá pelo aplicativo deles e por outros aplicativos, né? Wind, Weather, todos os aplicativos que a gente tinha possíveis, né? A gente viu que abriu uma janela num determinado momento que possibilitaria a gente pedalar 80 quilômetros, entendeu? Pela estrada, né? E... Daí partimos aí no dia seguinte, eu e ele, e num determinado momento a gente pegou um vendaval, ele ficou para trás, né? E nessa hora, Luciano, você vê que é cada um por si, cara. Uhum. Entendeu? É muito complicado.
Essa foi a situação complicada que você falou que pegou lá de risco de vida, inclusive?
Não, teve outras também, né? Teve piores do que essa, mas assim, essa eu tô citando para você porque é um exemplo que quando você... você acaba ficando preocupado com a pessoa, né, sim, cara? Que eu falei, porra, cara, ele ficou para trás, eu fiquei na frente, daí eu fiquei com...
Paro para esperar o cara.
Você imagina você no topo de uma subida, depois de você subir 30 minutos pedalando com 60, carregando 60 quilos, entendeu? E o cara não chega e você tá ali congelando, né? Você tá perdendo calor no corpo, todo molhado, né? Então, cara, você tem que partir, meu, entendeu? Sabe, você não vai voltar tudo para assim, você não tem energia para voltar depois, entendeu? Uhum. Então, é muito complicado quando você está com alguém, né, e você se responsabiliza, que nem você falou, né, você acaba se responsabilizando de alguma maneira por essa pessoa, né, assim, eu fui com ele até onde eu dava, né, depois eu conversei com ele e tal, eu tinha arrebentado a corrente da bicicleta dele, ele conseguiu consertar, né, mas assim, é uma situação que você não consegue ficar ali parado, cara, assim, sabe, você consegue dar apoio e ajuda até um determinado ponto, né?
Quem não vive esse tipo de perrengue, não tá lá, não consegue entender, né?
Não.
Quando eu falei quantas histórias do motorismo, a pessoa pergunta, né? Como, cara? Como deixaram o cara morrer? No Everest, né? O cara tá subindo, o cara tá morrendo, mas... Pô, mas passou, turma, passou pelo cara. E não pegaram o cara? Não, não pegaram o cara. Mas por que não ajudaram? Não ajudaram porque se você parar para ajudar o cara, morre todo mundo junto.
Exatamente.
A situação é tão crítica que você tem que tomar uma decisão, cara. Ou você se salva ou você morre junto com o cara, né? E dizer isso, como eu tô dizendo aqui, parece que... Pô,
parece que é desumano,
né? Inadmissível, né?
Parece que é desumano.
Até porque tem histórias que os caras fazem opções. Tem um casal brasileiro que já tentou subir o Everest, a Helena, eu não me lembro o nome dele, várias vezes. Numa das vezes eles estavam prontos para subir, no meio do caminho encontraram um português. O cara tava acabado na montanha, E os caras tiveram uma decisão, cara. Eles tocaram o cume da montanha, que era um sonho, já tinham tentado várias vezes, para poder ajudar o cara. Então o cara veio desmoronar o sonho dele inteirinho para ajudar um cara que eles... Que eram conhecidos, assim, não eram amigos, né? Mas, cara, vamos pegar o cara e vamos levar o cara. Então, pegar o cara e salvar o cara significa desistir de todo o restante da missão. Algumas vezes isso é muito nobre, como aconteceu com ele. Outras, cara, isso é botar todo mundo em risco.
Todo mundo em risco, exatamente.
E aí o cara tem que lutar, fala, bicho, cara, eu tenho que continuar andando, senão eu vou congelar aqui, né? E se eu parar para ajudar o cara, eu não posso fazer nada.
Exatamente,
É por ele, né? São situações limite que só quem entra nesses desafios consegue.
Exatamente, entender, né?
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Fala uma coisa. Depois que você fez aquela viagem do... Que eu tô entendendo que a viagem tua lá da Estrada Real ainda foi hobby, né? Ainda era hobby.
Sim,
né?
Sim,
era
hobby, ainda, né? Ainda tava no hobby, exatamente.
E aí, quando é que o andar de bike vira o teu foco?
Cara? A chave virou em 2017, né? Com uma série de acontecimentos que aconteceram... Um deles foi o falecimento da minha mãe, né? Eu já tinha perdido meu pai por câncer, minha mãe morreu de câncer também, muito perto dele, né? Um ano e meio depois. E então eu falei, cara,
minhas raízes não tem mais raiz.
Não tem mais raiz, cara. Exatamente isso exatamente essa frase que você citou. Uhum. Entendeu? Foi isso que eu pensei. Eu falei assim, cara, não tenho mais raízes, né? E eu tô num momento que, sabe, não aguento mais fazer o que eu tô fazendo, entendeu?
Você tava, profissionalmente você tava onde?
Eu tava com uma empresa, né? No mesmo ramo que eu sempre trabalhei.
Era,
né?
Tua? Era minha. Você é virado empreendedor.
Minha, Eu tinha um escritório bacana, assim, sabe? Tinha montado um espaço que era meu, comprei lá o espaço, aqui na Vila Mariana também. E daí eu olhei, um dia eu cheguei lá, olhei para tudo aquilo, eu falei assim, cara, o que eu tenho mais de precioso aqui, né? Daí olhava assim para as coisas, né? Para aqueles bens materiais, né? Porque era um escritório voltado para decoração de interiores, né? Então era tudo bem montado, com know-how lá de os arquitetos que me ajudaram a decorar e tal. Eu tenho experiência em decoração de interiores corporativos também. E daí eu falei assim, cara, não é nada disso o meu maior patrimônio aqui são os meus clientes, né? Então não dá para sair assim jogando tudo para cima, né? Fechando as portas, né? Então vou vender essa carteira, né? E foi esse movimento que eu fiz, né? Eu achei um parceiro comercial, fui atrás de um parceiro comercial. Vendi a minha carteira para ele, né? Ele começou a ir pro front, né? Por mim, né? Atender esses clientes, né? E eu fiquei somente na captação dos clientes, né? Porque eu tinha lá controle de todos os sites, de todas as formas que chegavam os clientes em mim, né? Uhum. E daí eu falei assim, cara, eu vou investir no que eu gosto, no que eu quero, no que eu amo, né? O que que é isso? É viagem de bicicleta.
Que idade você tava?
Hoje eu tenho 55, né?
Foi 2017?
2017. 50.
Você tava nos 50.
É.
50 anos de idade.
É.
Cara, é uma idade interessante. Eu fiz o meu turnaround aos 52, né? Jô Soares, aos 50 anos de idade, deixou de ser humorista para ser apresentador de talk,
cara.
Show, foi 50 anos.
Eu não sabia,
cara.
Então,
é um movimento foda, cara, porque é um movimento em que você rompe com tudo aquilo que você construiu até então para se transformar em outra coisa. Você não perde nada daquilo, né? A raiz está toda lá, tudo aquilo que te levou até o momento em que você decide fazer uma escolha construiu você.
Exatamente.
Você não vai perder nada daquilo, cara. Pô, todo o treinamento que você teve como engenheiro tá lá, tá tudo presente, né? O lidar com os clientes, tudo isso te ajuda a construir você. E um belo dia você fala, muito bem, agora eu saio desse caminho e vou para esse outro aqui, levando tudo que eu aprendi nesse outro aqui. Quer dizer, não é uma... Só deixo de ser A para ser B e esqueço tudo, não. Você tem uma construção feita lá, né? Mas tem que haver uma certa coragem
de tomar
uma decisão dessa.
Mas assim, você tinha perguntado, né, o que me levou a tomar, né? Eu citei aí a questão da minha mãe, do trabalho, mas assim, eu tenho dois filhos também, né? E eu praticamente criei esses filhos. Hoje eles já estão grandes, né? Um tem 25 e o outro tem 22 anos, inclusive faz audiovisual, o de 22 anos, adoraria que conhecesse seu espaço. Um dia eu vou trazer aqui, se você permitir. E daí, na época eles eram muito pequenos, quando eu me separei, né? Um tinha 4 anos e outro tinha 2, né? E assim, por uma decisão em conjunto com a mãe deles, vieram morar comigo. Uhum. Né? E eu acabei criando os dois durante todo esse tempo. Então, assim, essas viagens longas, realmente, né, nesse período, elas eram muito difíceis de fazer, né? Sim. Então, a coisa entrava mais por hobby, que nem você falou, né? Uhum. Então os meninos vão ficar com alguém no período até 16 dias, né? Agora fazer uma viagem de 72 dias era impensável, né? Hoje em dia
quando você decide, quer dizer, com o escritório de design interiores e, sei lá, de imóveis, imobiliário, etc., então você ganha dinheiro. Andando de bike, eu não sei se dá para ganhar dinheiro, né? Quando você vai tomar uma decisão de, cara, para isso tudo aqui e agora eu vou me dedicar àquilo que eu curto fazer, que é pedalar e tudo mais, como é que fica essa história do, sabe, vou ganhar, meu ganha-pão vem de onde? Alguém vai me pagar para eu pedalar? Vou ter que sair por aí para arrumar patrocinador? Como é que você visualizou um negócio que te desse sustento? Ou você resolveu virar hippie e viver das pessoas que você encontra? Como é que foi isso?
Não, assim, essa foi a primeira pergunta que eu fiz, inclusive, né? Como é que eu vou fazer para me virar, né? Primeiro, quando eu decidi virar a chave, né, Luciano, eu posso te dizer que eu tinha construído um patrimônio muito bom na área comercial, né? Muito bom na área comercial. E eu fiz fiz um planejamento financeiro, né, para investir no meu negócio, né? Aquela parte engenheiro que você falou, né, do planejamento, voltou à tona de novo. E tomei algumas decisões que me deram uma base, né, para sustentar, me sustentar há um tempo, né? Uhum. E comecei a ir atrás das coisas para fazer o meu negócio virar, né? Sim. Então, uma das coisas era colocar as minhas publicações em livro, em prática, né? Mas livro não dá dinheiro, né? Livro só
faz fumaça.
Exatamente. É. Né? E daí o que foi que eu imaginei, né? Eu falei, assim, eu sempre gostei muito de contar histórias, né? Sempre fui um bom contador de histórias desde pequeno, né? Eu falei, eu vou pegar essas experiências que eu vivo nessas viagens, né, e contar em empresas, né? Vou fazer palestras em empresas e comecei a fazer isso, entendeu? Comecei a fazer palestras em empresas falando da experiência, como que eu usava, porque as pessoas, elas têm uma ideia diferente da viagem de bicicleta, né? Que nem você falou, né? Assim, fala, ah, o cara é um hippie e tal, viajando e tal, não sei o quê. E eu comecei a levar para as pessoas uma forma diferente de olhar, né? Que assim, poxa, legal, muito bacana você atravessar o Brasil de norte a sul, né? Só que você precisa de fazer um bom planejamento para isso e ter uma boa estratégia.
Tem uma pergunta anterior que as pessoas fazem, né? Para quê, bicho? Quando eu falei o negócio da montanha, eu vou pro Everest, eu digo, bicho, para quê? Pô, vou pro Polo Norte, para quê? Por que que alguém vai num lugar desse, cara? Cara, isso custa dinheiro, custa tempo, cara, tem risco no meio do caminho. Pra quê? Pra quê? Viajei do Oiapoque ao Chuí, pra quê? É, as pessoas não conseguem entender. E aí eu uso uma frase do George Mallory, que era um alpinista inglês,
sim,
né?
Sim, sim.
Você sabe a história dele, né?
Inclusive tem uma citação dele não, não nesse livro, no meu anterior, do Mallory.
Que é do Everest, né? Por que 1920 e pouco, ele se preparando para tentar subir o Everest, mas por que, o jornalista pergunta, né? Mas por que, que você vai lá? Ele falou, porque ele está lá. Because it's there. Né? Por que, que você vai? Porque ele está lá, cara. E aí tem aquela coisa do ser humano, que o que faz um português entrar num navio, se atirar no mar, sem saber se volta para casa, né? O que faz um explorador se atirar no Ártico, entrar no meio do gelo, sem ter a menor ideia se volta para casa ou não? É, o cara entrar num deserto e... Eu não sei se eu vou voltar para casa, cara. Eu não sei o que tem do outro lado. Eu não sei se vai ter um dragão me comendo lá do outro lado. O que faz alguém sair de casa para... Cara, é esse espírito humano, né? Bicho, eu vou desbravar, eu preciso, sim, sim, né? Onde é que tá a fronteira? Eu quero chegar até ela.
Exatamente.
Eu quero ir além. É. E quem nunca foi não consegue entender.
Nunca foi, né? Exatamente.
Você explicou isso aqui. Você falou, quando eu cheguei no final da Estrada Real e vi o mar, a sensação que você teve naquele momento é inexplicável para quem não foi lá. Então, eu abro o meu livro do Everest com um texto de uma uruguaia, gordinha, cara. Eu cruzei com ela na trilha, ela tava indo para lá pela segunda vez. A primeira vez ela foi, ela não conseguiu ir e voltou, bem gordinha ela, e ela tava indo de novo, né? E ela explica lá. Fala, cara, o que a trilha do Everest me dá é impossível de explicar para quem não foi lá. Entendeu? Tem que ir para entender o que que é essa coisa da a conquista, né? Que é a explicação. Por que que você faz isso, cara? Porque, bicho, uma sensação que me dá quando eu termino um projeto desse, olho para trás e falo, cara, eu fiz. É inigualável, né? Um negócio que é uma cachaça. Quero ir de novo, né? Quero fazer outra vez. Só que tem outro, né?
É, exatamente. É que assim, as pessoas, na verdade, né, Luciano, querem explicação para tudo nos mínimos detalhes, né? E assim, eu falo, às vezes, num verbo só, né? Eu faço porque eu gosto, cara. Entendeu? Sim. Eu faço porque eu gosto, porque é minha paixão, porque eu amo, entendeu? Fazer isso que eu faço hoje, né? E esse é minha missão de vida, entendeu? Hoje em dia, né? É fazer essas expedições e compartilhar essas histórias, esses aprendizados, que são muito grandes, né, nessas viagens, com um público que, sabe, não tem acesso a isso, né, que olha para você e fala, oh, esse cara aí tem, sabe, vai, aquilo que eu falei, né, vai pegar Covid, vai, assim, vai, fica em casa, cara, porra, entendeu, sabe, juntou dinheiro toda essa vida para quê, entendeu, fica em casa, vai para um spa, assim, sabe, isso não...
Que os caras... Eu já tive conversa com o cara, meu, pega essa grana, bicho, vai pra Ibiza, vai pra Disney, cara, vai que você vai se meter num perrengue com isso, bicho, desculpa, cara, ir pra Ibiza é fácil, ir pra Disney é muito fácil, né, isso é fácil de fazer, pra qualquer pessoa normal, é uma aventura ir pra Disney, sim, é legal, sim, quebra o teu rodízio, mas é fácil fazer, eu quero ver ir pra onde ninguém vai, sabe, que aí tem um outro... Uma recompensa que é aquela que é impossível você contar, cara. Que raio de recompensa é essa de você poder dizer que cruzei a Islândia de bike? Que porra de recompensa tem nisso, né, cara? Cara, tem que ir, tem que fazer.
Tem que ir, tem que fazer.
Tem que olhar o desenho, tem que fazer o desenho e falar, cara, eu vou cumprir isso aqui, pá, vou passar por vários perrengues, fiz, cara.
Não, e é incrível, né? Porque assim, quem acompanhou a minha viagem pela Islândia, né? E assim, geralmente eu compartilho a viagem nas redes sociais, né? E viu a dificuldade e os perrengues que eu passei por lá, né? Daí terminei a viagem, voltei pro Brasil, não sei o quê, e daí me perguntava, falei, poxa, eu sempre faço uma viagem menor, vamos dizer assim, no começo do ano, e a grande viagem eu faço no final do ano, né? O ano que vem eu vou fazer a grande viagem ficou para fazer no Japão, né? Vou atravessar a ilha. O que você vai fazer agora em fevereiro, em março, né? Eu falei, cara, eu vou voltar pra Islândia. Pô, cara, mas você já se fodeu lá, né? Você quer se foder mais, cara. Eu falei assim, sabe? Não, eu quero conhecer como é que é lá no inverno, cara. Entendeu? Eu fui no verão, fui em junho, julho, né?
A capital é Reykjavik, não é?
Reykjavik.
Islândia, o nome dela em inglês é Iceland. Terra do gelo, né? Que, se eu não me engano, aquilo é um vulcão onde, pedra coberta de gelo. Quer dizer, a maior parte do tempo é assim, né? Tanto tem umas séries novas que estão na Netflix, feitas lá. Tem um cinema interessante lá, inclusive, né?
Sim, sim.
E tem uma série recente que eu assisti lá, que era que, onde é uma história, começa a sair gente dentro de um vulcão, o pessoal que desapareceu começa a aparecer de volta, tudo. E uma das coisas mais fascinantes ali é uma paisagem que tem lá, que é absolutamente árida. Não tem nada lá, não é aquela coisa, ai, que coisa ali. Não, cara, é um lugar árido, mas é fascinante, né? O mar é horrível, é feio, é gelado, tudo é feio lá, né? Nessa série. Imagino que deve ter lugares lá que são lindos, né? Mas o que leva alguém a ir fazer uma volta na Islândia, cara? Por que Islândia?
Bom, primeiro porque quando eu construí o projeto, eu fiz, coloquei num pedaço de papel, né? Um amigo meu que fala isso, né? Toda vez que você quer fazer algum projeto, seja ele de vida ou qualquer coisa, primeira coisa, você só precisa de duas coisas, um papel e um lápis, uhum. Né? Então eu peguei esse papel e esse lápis dessa vez e comecei a rascunhar os lugares que eu gostaria de visitar no mundo de bicicleta, né? E um deles era a Islândia. Né? Uhum. Assim, sempre tive muita paixão, vontade.
No mundo da bike, é um lugar. Por exemplo, vou fazer um exemplo. No mundo do trekking, a trilha do Everest é o the best. É. Quando você bota no mundo do trekking, tem muitas trilhas no mundo. A do Everest é uma que é the best. Né? Se não for a mais badalada, mas ela está lá. Qualquer compêndio de trekking que você abriu, a trilha do Everest está lá. Se eu abrir um compêndio de bike. Tem a trilha da Islândia lá?
Isso é muito interessante, né? Porque, por exemplo, se você quer pedalar em ciclovias, em lugares seguros, que, assim, sabe, com uma estrutura bacana de ciclovias e cicloturismo, né? A Islândia é um dos piores lugares para você fazer isso, porque a Islândia ela não é convidativa para a bicicleta, né? Não é. Às vezes eu encontrava pessoas lá, a pessoa me parava no meio do caminho e falava, o que você está fazendo aqui, cara? Entendeu? Porque...
Por causa do tempo, é isso?
Por causa do tempo. A estrada principal deles lá, que é a Rodovia 1, né? Ela não tem acostamento, Luciano. Entendeu? Ela é uma rodovia sem acostamento e ela é uma rodovia curta, né? Estreita, né? Ela é muito estreita. Ela dá a volta no país, a Rodovia 1. Então, ela faz o... Eles chamam de Ring Road, né? Que é a rodovia que dá a volta no país. Então, ela não é convidativo, assim, sabe? Você tem tempestade de vento, né? Você tem situações muito difíceis, que, assim, uma coisa você tá numa campervan, né? Outra coisa você tá de bicicleta exposto a todos esses intempéries, né?
E quando você fala que... E é você e a bike. Não tem um carro de apoio, não tem, né? É você e a bike.
Eu, a bike, o equipamento de cozinha e o equipamento de camping, né? Assim, e toda a comida, tudo, carrego em torno de 50 quilos na... carregava, né? Em torno de 50 quilos aí nessa viagem. Mas é um país, cara, que, tanto é que eu tô voltando agora em março, é muito interessante, cara. Uhum. Porque você olha para aquele país, né? Você fala, cara, meu, como que esse povo consegue viver aqui? Entendeu?
Eu tenho muita curiosidade de conhecer.
Assim, sabe? É o que você falou, é uma pedra no meio do Mar do Norte, né? Cheio de vulcão. Né? Uhum. Então, assim, os caras construíram lá um país de primeiro mundo, né? Se não me falha a memória, é o quarto ou quinto IDH do mundo, o da Islândia, né? É um país top de, assim, sabe, não tem pobreza, não existe isso lá, sim. Né?
Tecnologia, né? Um negócio
tecnologia de
lá.
Ponta, energia completamente limpa, né? Eles não dependem nenhum, a matriz energética deles vem de origem vulcânica e hidrelétricas, né? Então é um país assim muito, muito curioso de você conhecer, né? Com toda aquela atividade vulcânica. Então isso me encantou e eu falei assim, rapaz, eu quero pedalar lá, né? Daí eu fui atrás das informações, né? Conheci ciclistas que moram lá, né?
Eu tenho uma ouvinte minha que mora lá em
Reykjavik.
Reykjavik, mora lá. E ela me escreveu, uma vez ela estava em São Paulo aqui, escreveu para mim, mandou uma mensagem e tudo. Acho que ela foi me visitar na gravação. Eu moro lá. Cara, mora na Islândia, né? Não sei, nunca mais tive contato lá, deve estar lá até hoje. Mas é um país que eu tenho curiosidade. Tem coisas legais aí, cara. Eu já era para ter feito muita coisa, sabe? Eu tinha algumas ideias, né? Pô, eu queria cruzar o Saara. Eu fiz o Polo Norte, eu tô alucinado para fazer o Polo Sul. Não fiz porque é muito caro, custa muita grana para ir pro Polo Sul. Sabe, da Mongólia, cruzar o Afeganistão, coisas desse tipo aí. Tem lugares no mundo que quando você olha para aquilo, fala, cara, não tem nada a ver com a trilha normal de um turista normal, né, cara?
Não.
É completamente fora. Mas aquilo te leva para lugares que é inacreditável. Cara, se você tá, é um cara que prega inovação, fazer diferente, tudo, cara, é na tua viagem que,
exatamente,
você leva isso ao máximo, né? Me fala uma coisa agora, em termos de planejamento de uma aventura como essa aí, né? Entendo, uma coisa é o equipamento que você já é do ramo, você já sabe o que é, você bate o olho, bom, já sei o que eu tenho que ter, você já tem a bike, aliás, a bike é maravilhosa, né? Vou botar uma foto de você com ela embaixo, tá. Vou botar ilustrar o programa que o pessoal vê a bike, né?
Legal.
Você já tem uma ideia clara de equipamento e tudo mais, né? Quando você olha para uma proposta como essa de fazer uma... Vai, Islândia não, porque... Me dá um lugar mais selvagem, uma coisa mais selvagem. Se você quiser ir para cruzar a África de bicicleta, vai ter uma coisa mais selvagem, né? Quais são os componentes que você olha para aquilo? O que, que é? Quanto disso é logística? Quanto é segurança? Sabe? Quanto é saber se tem hospital no caminho ou não? Como é que você equaciona essas coisas? Fazer uma viagem pelo Brasil? Bom, tem cidade. Eu olho o mapa, eu vejo as cidades. Eu sei o que vai... É a mesma língua que eu falo, é o mesmo idioma. Qualquer coisa eu pego o telefone, eu me viro no Brasil. Agora, se eu for para um país estranho, e eu nem sei o que, que eu vou ver lá, né? O que, que você olha? Você vai antes, dá uma olhada, como é que você faz para estabelecer, para não morrer no caminho?
Bom, primeira, você tinha levantado alguns aspectos aí, a primeira questão é segurança, né? Para mim, isso está em primeiro lugar em tudo quanto o primeiro item do planejamento que eu faço, né?
Assim, eu conversei uma vez com um cara. Eu não me lembro direito o que era. Eu não me lembro se era de moto, se era de bike, se era de carro, o que que era. Mas o cara ia fazer, ele ia sair de São Paulo, do Sul, e ia pro Alasca, de carro, caminho todo lá. E aí ele falou que quando ele trombou com a necessidade de passar ali pela Nicarágua, El Salvador, aquele negócio todo, os caras falaram, bicho, bota o carro num barco, manda para outro lugar, não passa por aí, porque vai arrumar confusão, cara. No meio do caminho os caras vão te pegar. E ele teve que fazer um contorno para não passar por um lugar desse, exatamente pelo... O item segurança falou, não vá, não faça isso, né? E é isso que você, é esse tipo de coisa que você...
Sim,
vê.
Sim, não, a primeira coisa é ter um equipamento via satélite, né? Eu tenho para esse tipo de situação que eu enfrento, né? Eu tenho o melhor equipamento via satélite que é o InReach da Garmin, né? Que inclusive me patrocina. Então, a Garmin, ela disponibiliza esse equipamento para mim, com serviço, né? Então, é via satélite, eu consigo... Não é um telefone, né? Ele, especificamente, ele é um equipamento de rastreamento e segurança, né? Com um botão de SOS. Então, essa é a primeira coisa que eu carrego em todas as viagens, né? Seja ela aqui no Brasil ou fora do Brasil, né? Quando você vai fazer um planejamento estratégico de uma viagem num lugar muito ermo, né? Assim, a primeira coisa que eu procuro, né? Justamente...
Como é que eu saio de lá?
Pessoas que eu tenho essa facilidade, né? De conversar com esses encontros, até que a gente estava falando aí, né? Com o encontro humano, né? Com pessoas de lá, né? Ou perto dos locais que eu vou fazer, que eu vou estar. E a melhor pessoa para te dar informação é o nativo, né? Uhum. Então, assim, e você consegue tirar muita... É muito interessante, porque você consegue tirar muita informação, né? E a gente... Eu procuro sempre buscar, né? Eu tenho uma média de quilometragem que me faz... que é confortável para mim, para eu seguir uma viagem de longo prazo. Dá em torno aí... de 75, 80 km por dia, né?
Sim.
Dependendo, obviamente, também da altimetria, que também tem uma influência grande, vento, tem um monte de coisa. Mas, assim, é importante você ter um ponto, os pontos de apoio, né? E o ponto de apoio não necessariamente precisa ser uma cidade, né? Ele pode ser um rio, entendeu? Então, quando eu estava atravessando do Oiapoque ao Chuí, para você ter uma ideia, eu dormi numa aldeia indígena chamada Tucai, né? Mas eu não sabia que eu ia ser recebido nessa aldeia, né? E assim, eu tinha como plano B, né? Tinha como plano C, tinha plano D, e o meu plano, meu segundo plano era acampar justamente ao lado do rio dessa aldeia, né? Porque quando você sai do Oiapoque, você passa por uma dezena de aldeias indígenas, pelo menos, né? Toda aldeia ela beira um rio. Então, assim, eu falei assim, não, pelo menos é do lado do rio mesmo, que não me deixem dormir na aldeia, eu vou estar mais seguro, né? Até por ter pessoas por perto, por mais que sejam índios, entendeu? Então, mas antes de saber disso, né, eu fiz uma pesquisa aí no site da FUNAI, que não ajudou muito, mas tudo bem. Mas conversei com pessoas de lá, né? Tinha muito pouca informação sobre o Amapá, sobre o norte do Amapá, né? Sobre aquela região já com divisa com a Guiana Francesa. Então, eu vou meio que é um trabalho de formiguinha, sabe, Luciano? Vou pegando informações para compor algo maior para você montar, né, um planejamento, montar uma planilha, né, para poder olhar. E deixa eu só falar mais uma coisa, tem uma coisa interessante. Eu fiz uma viagem para o Cabo Norte, na Noruega, né, em 2019, que é onde as estradas terminam. E eu montei uma mega de uma planilha com quanto que eu ia pedalar por dia, quanto tinha de altimetria, qual que era a declividade, era super completa, né, de altimetria. E daí eu lembro que eu parei numa vila, eu estava na Suécia, eu parei numa vila e encontrei com um rapaz que estava lá no mesmo acampamento que eu estava. Daí ele falou assim, eu queria ver aí, você tem alguma coisa para me mostrar, onde você começou? Daí eu peguei e mostrei a planilha para ele, né? Daí ele olhou para mim e falou assim, nossa, rapaz, você colocou você tabulou todos esses dados, que fantástico, cara, que planejamento, né? Daí eu falei, cara, isso daqui não é planejamento, isso daqui é uma planilha, né? Planejamento é outra coisa.
Uhum.
Né? Planejamento é você saber mudar.
É botar o conhecimento em cima da informação.
Exatamente.
Né?
E saber mudar na hora que tem que mudar. Né? Não, mas amanhã você vai andar assim, não, mas é só um guia isso aqui. Isso daqui não é planejamento. O planejamento está aqui, né?
Uhum.
Entendeu? Então é interessante porque às vezes as pessoas se apegam a esse worksheet, né? Essa coisa, nossa, o cara sabe planejar, e muitas vezes não é, né?
Não, o planejamento é a saída, é encontrar a saída, né?
Exatamente.
Qual foi o pior lugar do Oiapoque ao Chuí aí? Qual foi o lugar mais complicado, mais que você achou que, cara, não ia dar? Foi aquele que você estava...
Foi Xambioá, né? Que é uma cidade que fica na fronteira do Pará com
sim, tem o Rio Araguaia na frente, né?
Isso, que tem o Rio Araguaia na frente, conta a história de Xambioá, inclusive, que tem uma história interessante. Naquele momento o calor ele estava me derrubando, né? Porque assim, o que acontece? Quando eu saí lá do Oiapoque, eu pegava em torno de 50 graus de temperatura na estrada, né? E a estrada é muito difícil, BR-256, ela passa no. porque o Amapá, na verdade, ele é um anexo da floresta amazônica, né? Então, você passa no meio da floresta, né? Assim, então, a umidade é muito grande, né? Naquela região do norte do Amapá. E quando você chega no Tocantins, né? Falei, porra, pelo menos eu já baixei de altitude, né? Não tô na linha do Equador, né? Cara, o calor, ele fica seco, entendeu? E aquele negócio começa a te sufocar, né? Assim, sabe? E eu já tinha passado mal uma primeira vez lá no Amapá, né? Mas quando eu cheguei em Xambioá, eu quase desisti da viagem, porque eu tive, assim, sérios problemas gastrointestinais e tudo que você pode imaginar.
Tava na tua planilha que esse ia ser um lugar ruim de passar?
Não tava.
É o planejamento.
Não tava, né? Isso não tava. Eu sabia todos os picos de calor, né? Nessa época do ano, né? Porque assim, você não. O que acontece? A BR-256, que é a rodovia, isso fez parte do planejamento, óbvio, que é a rodovia que você atravessa quando você sai do Oiapoque. Você não consegue atravessar em janeiro, por exemplo, entendeu? Então, ou você vai, né?
Chuva.
Exatamente. Né? Só para você ter uma ideia, tem ônibus que sai de Macapá, né? A capital do Amapá, e chega no Oiapoque, Luciano, uma semana depois, cara. São 532 quilômetros. Entendeu? De distância. Uma semana para andar 532 quilômetros. Então fica parado na estrada, o pessoal desce, sabe, você come, até melhorar a condição. Mas assim, tem uns vídeos assim, assim, sabe, você vê caminhão até o topo, cara. Você só vê a parte de cima do caminhão atolado, cara, porque assim, é uma rodovia de tráfego pesado, né, muito pesado. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu tinha que ir nessa época mesmo, né, e essa época tá muito quente. Né? Então era a oportunidade que eu tinha de fazer essa parte norte do Brasil que era mais difícil, né? Eu tive outras inúmeras dificuldades, né? Assim, por exemplo, quase fui atropelado várias vezes, entendeu? Quando cheguei no sul, peguei 5 graus de temperatura, entendeu? Então, assim, sabe, muita chuva também em determinado momento, né? Tudo você vai se adaptando, né? Que é o planejamento que a gente falou, né?
Uhum. Quantos quilômetros deu?
6.475.
Em 72 dias?
72 dias, eu fiz uma travessia pelo Rio Amazonas também, né?
Em algum momento você teve que botar a bike num caminhão, num carro, num avião, num barco?
Não.
A não ser para cruzar um rio, alguma coisa assim?
Não, eu atravessei... Eu atravessei o Rio Amazonas, né? Eu coloquei a bicicleta no dentro de uma balsa, né? Uhum. Para atravessar o Rio Amazonas, né? E tive a oportunidade de conhecer uma cidade muito encantadora no Brasil. Eu gosto sempre de fazer propaganda dessa cidade que assim, eu acho que todo brasileiro deveria conhecer, cara. Que é uma cidade que fica na ilha de Marajó, né? Que chama Afuá. Né? O pessoal fala que é a Veneza brasileira, né? Porque ela é uma cidade em cima de palafitas, né? E lá é proibido o transporte motorizado. Não é uma cidade pequena, é uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, né? Que fica na foz do Rio Amazonas.
Afuá.
Todo mundo anda de bicicleta na cidade. Não existe. O carro do Corpo de Bombeiro é um triciclo. Né? Ambulância, tudo é, né, não, é proibido você entrar na cidade com qualquer transporte que tenha motor, né? Tem que ser mobilidade ativa, né? Ou seja, bicicleta, skate ou a pé. É muito interessante essa cidade. E eu tive a oportunidade de conhecer essa cidade, de estar lá, passar, dormir uma noite, conversar com as pessoas a respeito da cidade, né? E assim, uma coisa incrível, né, Luciana, que é assim, você fica imaginando, né? Uma das países mais desenvolvidos no mundo em termos de ciclomobilidade é a Holanda, né? Assim, Amsterdã. Você vê que as criancinhas lá, você vai nas escolas, eu já tive a oportunidade de ir para Amsterdã mais de uma vez, você vê que nas escolas elas têm aula de trânsito desde pequeno, né? Então, elas ensinam já as regras básicas do trânsito, de respeito ao ciclista, ao pedestre, do maior para o menor, né? Já ensinam para a criança, né? Em Afuá, cara, não tem porra nenhuma disso, cara. E as crianças respeitam do mesmo jeito, cara. Então, assim, eu cheguei à conclusão que, assim, o Brasil é um país incrível, né, cara? Uhum. Assim, eu sempre falo, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, sabe? De ter nascido aqui. Porque lá as pessoas aprendem por osmose, cara, entendeu? Porque assim é...
cultural, né, cara? Você entrou na cultura
do povo. Entrou na cultura do povo, não tem placa. Hoje em dia eu falei com... Esse ano mesmo eu falei com um morador de lá, falou que agora colocaram algumas placas, né? É. Mas não tem placa, e qualquer tombo que você tenha naquelas palafitas, você cai no Rio Amazonas, o Luciano. É uma loucura, cara, entendeu?
Vou dar uma pesquisada.
Você pesquisa, porque é muito, muito legal. Tem até um documentário de 20 minutos que a Renata Falzoni, que é uma ciclista aqui de São Paulo, fez.
Renata vai estar aí já em breve. Conheço muito a Renata, cara. A Renata fez comigo um livro. Nós fizemos um livro junto no Pantanal do Mato Grosso.
Ah, é?
Foi.
Poxa.
Renata, antes dela ser ciclista, tô falando de 1988, alguma coisa assim. Eu fui fazer trabalhava numa grande indústria e eu vendi pros caras a ideia de, em vez de fazer um calendário de mulher pelada no final do ano, fazer um calendário sobre uma região do Brasil. Meu irmão tinha contado uma história que ele tinha uns ninhais, que era uma coisa impressionante, né, onde estão as aves, em cima das aves, lá no Pantanal. E eu convenci a empresa, vai embora. Aí eu montei uma expedição, fui pro Pantanal, e eu precisava de um fotógrafo. E na época a Renata era fotógrafa de alguma revista, alguma coisa assim. Eu falei, eu não quero um fotógrafo, eu preciso de um fotojornalista, e não de um fotógrafo de pose, né? Um cara que vira pro lado e era a Renata. E chamei a Renata e nós fomos juntos.
Que legal, cara. Quando foi isso?
Cara, 87 deve ter sido.
87, assim. Caramba.
Depois eu perdi contato, outro dia eu mandei uma mensagem pra ela. Renata, Luciano, vem gravar o Leadercast a hora que você quiser. Eu vou trazer ela aqui agora.
Ah, que
e
legal.
E ela virou uma biker, ela é a maior defensora, né, do negócio da bike.
Eu tenho uma amizade muito bacana com ela, sim. Assim, sabe? Tive algumas oportunidades com ela agora no final do ano, né? A gente fez uma palestra juntos ali em Ribeirão Claro, no Paraná, né?
Porra, meu! Tu tem que saber, meu!
Porra. Ela é bem paulistana. Ela é bem paulistana. Segura, cara. Mas ela é uma mulher de um conhecimento, assim, fora de série, né? E, assim, eu sou muito suspeito pra falar dela, porque, assim, o nosso contato profissional, ele vai além dele, né? Uhum. Assim, sabe? Eu gosto muito dela, conheço a mãe dela também. E, assim, eu tenho muito carinho por ela e pra mim tirando esse suspeito que eu sou pra falar, mas é a pessoa do ciclismo do Brasil, né? É ela.
Você estava contando que você fez alguma coisa junto com ela? Conversando com ela?
Nós fizemos agora no final do ano, nós participamos de um evento juntos lá em Ribeirão Claro, no Paraná, né? Que a gente deu uma palestra. Ela falou de ciclomobilidade, eu falei um pouco de viagem de bicicleta, né? Então a gente participou juntos desse evento que teve lá no Paraná, né? E também tive uma comemoração agora, ela faz sempre uma comemoração na casa dela, lá com o pessoal do ciclismo, cicloativistas, né? Todo final do ano também tive lá com ela nesse final de ano. Mas já gravei bastante coisa com ela, já fiz o YouTube.
É uma figura.
Muito, muito, muito querida.
Você está indo para onde agora? Qual é que é a tua próxima?
Então, eu tinha te falado que eu
vai voltar para a Islândia.
Eu vou voltar para a Islândia, né? Eu quero pegar alguns conteúdos para terminar agora o livro da Islândia, né? Que vai sair agora em 2023, né? Vou dar uma passada antes na... na Holanda, antes, né? Porque tem uma cidade lá que eu tenho muita curiosidade de conhecer, que é Utrecht, uhum. que fica a 46 quilômetros de Amsterdã, né? E daí depois eu vou fazer uma rota de desafio no norte da Escócia, que chama NC500, e daí depois que eu vou para a Islândia. Ficar passar 10, 12 dias lá.
E essa é a viagem pequena?
Essa viagem pequena.
A grande vai ser?
Vai ser no Japão, em outubro.
É, então, você vai cruzar a ilha todinha?
Vou cruzar ali a ilha todinha.
Tô na quantos quilômetros?
Ah, não dá muito não, vai dar uns 2.700 quilômetros. Tá. Né? Não vai dar muito não. Mas assim, já tô na busca aí de patrocinadores, de empresas que queiram... a minha palestra, né, que queiram saber um pouco mais, assim, fazer essa analogia aí do planejamento de viagem com a vida profissional.
Sim.
E tô aí batalhando, né, assim...
Como é que a gente te acha, quem quiser encontrar? Dá os caminhos.
É www.giraventura.com.br.
Giraventura.
É.
Giraventura. Tá.
É giraventura.com.br. Uhum. E tem redes sociais, né? É só jogar projeto Giraventura que você acha em tudo quanto é rede social. Tem o Twitter, tem o Instagram, né? Instagram eu sou muito forte.
Sim.
Ou entrar pelo site mesmo, né? Uhum. www.giraventura.com.br.
Legal. Tô com o livro na mão aqui, do Oiapoque ao Chuí. Daqui a pouquinho ele vai fazer uma dedicatória pra mim aqui.
É isso.
Pô, legal, livro em cores, cara. Pô, boa. Excelente produção aqui.
É.
Contando uma história.
Dois anos de trabalho para escrever esse livro.
Essa foto da bike aqui, a bike que tá aí, aquela que tá lá embaixo?
É, essa daí que tá lá embaixo. É, essa foto é na BR-256.
Sim.
É, pô, na legal. Parte asfaltada dela, né? E a foto da capa é a foto do farol do Chuí.
Ótimo. Meu caro, é isso aí, bicho. Como é que é? O negócio é não parar. É como é que os americanos chamam de momentum, né? Não, nunca perca o momento, né? Não para, cara. O negócio é não parar e continuar fazendo aí, que acho que você acaba inspirando um monte de gente aí. Mas principalmente conhecendo esses lugares fantásticos aí, mostrando pra gente como é que é, né?
Sim, espero
que venha muito mais livro aí. Muito mais palestra e que você tenha a chance de fazer todas as loucuras. Eu digo que se você quiser ir pro Everest de bicicleta, você me dá um
louco. Tá bom,
eu te aviso lá, difícil, tem uns malucos que vão lá.
Vou fazer, eu vou cumprir as etapas aí do projeto que tem etapa até 2027 do projeto, ixi, entendeu? Então tem bastante coisa pela frente.
Pedal.
É. Tá bom?
Caro,
tchau, querido.
Grande abraço.
Obrigado,
feliz 2023 pra você e grandes viagens.
Eu que agradeço, cara.
Um abraço.
Abraço.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.